tudo é notícia.
Bate e rebate. Futebol. Oferecimento Pitu Cola. Armazém Coral acha que materiais de construção. Economia perto de você.
Ralf de Carvalho, ontem tivemos clássico dos clássicos com vitória tricolor. Santa Cruz 2-0. Vi um bom pedaço do jogo, Ralf, acompanhando a transmissão da Rádio Jornal. E percebi, não sei se foi um certo desinteresse do Náutico ou se foi desorganização mesmo. O que aconteceu?
As duas coisas. Primeiro, um plano tático que não deu certo. O Náutico estava mudando a maneira de jogar, porque tinha jogado contra o ABC pela Copa do Nordeste e só com a bola aérea, o Chiesa não chutou uma bola em gol, como ontem também. Tentou botar mais a bola no chão, tentou botar o Eric para fazer encostar mais no Chiesa, tentou pegar o Jean Carlos trabalhando de dentro para fora, indo até para a beirada do campo, tentou mudar. Não funcionou porque o time não teve vontade. Foi apatia, um time que parecia que estava com salário atrasado. Então, foi esse o Náutico que nós vimos ontem. Agora, vimos também um Santa Cruz que deu liga, foi uma comprovação, um time que está bem, contratou um atacante para substituir Pipico na hora certa, e ontem foi o dia dele, ele fez o gol, deslanchou, mas antes disso, ele já mostrou a importância que era. Então, a tendência do Santa é até melhorar, e do Náutico ir para o mercado, buscar quem falta para tentar levantar o time. Olha, Wagner, bom dia, minha gente, também.
Bom dia.
A taça do Nordeste, do campeonato da Copa do Nordeste, está aqui no estúdio nesse momento. Então, a taça da Copa do Nordeste 2020, que está passando por todas as cidades sedes do torneio regional, enfim, chegou aqui no Recife. E já tem o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação como destino inicial nesta segunda-feira. O troféu será exibido durante os programas da Rádio Jornal, da TV Jornal e JC Imagem. Nesse momento está aqui a chamada Orelhuda. Ela tem aqueles anéis, cada anel daquele ali, são 9, cada anel representa um estado do Nordeste participante desta Copa. Outra coisa também, quando terminar o tour aqui dentro do Sistema Jornal do Comércio, essa taça vai para a Federação. Hoje à tarde, ela ficará em exibição na Federação Pernambucana de Futebol e depois ela começa um passeio pelos clubes, pelo Náutico, depois no Sport, depois no Santa Cruz. A taça da Copa do Nordeste vai ficar aqui em Pernambuco até sábado que vem.
É bonita, então, viu, Ralf?
É bonita, né?
É bonita, eu vou dizer logo a você que eu vou
50 quilos.
Eu vou ser o primeiro a levantar essa taça.
20?
São quantos quilos?
20 quilos. Você vê como eu tô fraco. Eu peguei na taça, pensei que tinha 50.
Na verdade, é pesada. 20, mas é pesada de qualquer forma. 20 quilos e é muito bonita essa taça.
Lindona,
viu,
ela tá aqui. Você vai ter a oportunidade de tirar foto ao lado dessa taça. É uma coisa sensacional. Mas vamos rolar o futebol, Avanildo. Minha gente, ao telefone, o vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, para explicar o que é que está acontecendo. Porque o Náutico, nos últimos 4 jogos, não conseguiu ganhar. Houve, evidentemente, uma queda técnica. O jogo de ontem foi o retrato de um Náutico diferente, que parecia estruturado. Todos nós falávamos que o Náutico era o time mais inteiro dos grandes do futebol de Pernambuco. E hoje o Náutico está apresentando um futebol muito abaixo do que vinha mostrando ao torcedor. E ontem ele foi integralmente dominado pelo Santa Cruz. Seguramente isso tem uma explicação. Bom dia, Diógenes Braga.
Bom dia, Ralf. Bom dia aos ouvintes do jornal, em especial a torcida Ferrubra. Um jogo muito abaixo, realmente, Ralf. Um resultado absolutamente incontestável. Não tem nem o que comentar em relação a isso. Na verdade, assim, a gente precisa trazer esse jogador para fazer o lado esquerdo. As opções que a gente tem em casa não estão rendendo no setor, e preciso ser muito franco. E aqui, assim, dentro da... A gente teve um problema na questão da desclassificação para o Botafogo, que mexeu muito psicologicamente com o elenco. E depois, pela dificuldade de se ajustar esse lado esquerdo, foi feita uma mudança de sistema. Né? Ontem tentou-se um sistema diferente, E o sistema não funcionou, mas não passa só pela questão de sistema de jogador. Eu acho que faltou muita atitude dos atletas ontem.
A apatia do meu...
Completa.
Foi completa. Eu, o Luanderson...
Eu acho que, taticamente falando, consegue se colocar, se explicar. Agora, a questão da apatia, que foi nítida, foi muito clara, é incontestável, e a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Ela aconteceu e, enfim, confesso, sim, hoje é representação, tudo mais, quarta-feira tem uma decisão já, e a gente está se perguntando o motivo dessa apatia, porque o ambiente de trabalho é bom, todas as condições de trabalho são dadas, é um clube grande, um clube de momento bom, um clube que fez uma grande partida com o Botafogo, foi elogiado pelo Brasil inteiro. Então não tem sentido você em 15 dias mudar o comportamento, né? Então, assim, se há um sentimento pela desclassificação com o Botafogo, todo mundo sentiu, mas já passou da hora de mudar. Se há uma falta da perda de Matheus, estava fazendo do lado esquerdo, tudo, o jogador se supera. Muitas vezes se joga com 10, se joga com um a menos. Então o fato de você estar desfalcado de um jogador importante também não justifica. Assim, o comportamento, na verdade, a apatia do time ontem, ela, a mim, pelo menos, ela me incomodou muito mais do que necessariamente qualquer questão tática ou técnica.
Agora, Diógenes, eu fico observando o seguinte, como é que um time desmorona, principalmente do meio-campo para o ataque, por perder um jogador? Então a gente vai ver que a importância do Matheus Carvalho no time do Náutico era maior do que se supunha. O que é que você diz?
Sim, na verdade é o seguinte, Matheus é um jogador multifunção. A gente tem alguns jogadores que têm essa característica, como o Jonathan também é um jogador multifunção. Esses jogadores são jogadores que eles possibilitam você ter as variações táticas dentro do jogo. Então, por exemplo, tem uma dobradinha de Matheus com o Jean ali, onde Matheus começava aberto, ele esquerda, mas muitas vezes ele vinha para dentro e Jean abria, isso confundia muita marcação, deixava Jean muito à vontade. E uma amostra disso é o seguinte, é incontestável o futebol de Jean Carlos. Mas depois da contusão de Matheus, Jean também caiu. Isso é nítido, os jogos que Jean fez após, ele não fez. Não jogou, dizer que jogou mal, mas não jogou da mesma forma. Então a gente está sentindo, só que tem que se achar as alternativas e o elenco também, ele tem que ir dentro do campo. E assim, não é só responsabilidade do treinador, não. O treinador tem que achar, tem. Mas não é responsabilidade só do treinador, não. Os atletas dentro de campo também têm que procurar. São atletas inteligentes, são atletas com um nível cognitivo muito alto. Eles têm também que buscar as alternativas. Mas enfim, e outra coisa, não dá para ficar só justificando com a contusão de Matheus e com desclassificação do Botafogo, não. A vida segue, tem que jogar futebol, nós somos um clube grande, tem o Pernambucano, tem a Copa do Nordeste, e tem a Série B daqui a pouco. Então não dá para ficar pensando em uma competição só não, tem que virar a chave e tem que voltar a jogar futebol.
Vocês estão buscando no mercado agora um meia que jogue também no ataque, que característica de jogador é que você está procurando?
A gente está procurando um jogador que se mais um atacante, Ralf, para fazer um ataque, assim, um jogador de velocidade de um para um, né? Jogador de habilidade, assim, principalmente para fazer aquele lado esquerdo, porque a gente acha que é a questão da lacuna. A gente não vai pegar um jogador na característica de Matheus. Matheus, para você ter uma ideia, ele é centroavante de origem, veio para o atacante de lado e depois joga na meia. Então isso não vai buscar encontrar um jogador na mesma característica. Então a gente está buscando um atacante mesmo, que joga ali pelo lado esquerdo.
Vocês têm consciência de que o Jean Carlos não é um meia articulador. Ele é um meia de chegar, de bater, de fazer gol, excelente bola parada. Mas esse meia, para ficar protegendo a bola, o Náutico ter a posse de bola na frente, eu acho que o Matheus fazia isso até mais do que ele. Então, é uma coisa, uma característica difícil de achar no mercado um jogador para preencher essa lacuna. E enquanto isso, o Náutico está vivo e tem que jogar, né, Diógenes?
Tem que jogar, independente. Pode botar um zagueiro por ali, tem que dar um jeito. Entendeu? Não é, esse não é o momento de estar se arrumando desculpa com isso tal, não. O momento é buscar as soluções, entendeu? Mas assim, eu volto ao que eu falei inicialmente. A questão tática, a questão técnica, elas são importantes. Mas nesse momento, o que mais me incomodou no jogo de ontem foi o comportamento, foi a apatia. Isso não tem nenhuma justificativa, absolutamente nenhuma justificativa. Essa apatia não tem o que você explique com isso.
É verdade. Ponto
aí é o que a gente não aceita realmente. Mas, enfim, vamos trabalhar terça ou quarta-feira. E pronto, futebol ele é assim.
Esse...
Ele te dá a oportunidade de você rapidamente mudar o cenário.
Esses, vou colocar no plural, porque seriam pelo menos dois, né? Um atacante e esse outro jogador, que você está buscando no mercado. Você já tem sinalização?
Não, a princípio está buscando um atleta. A princípio tem um atleta que joga ali no ataque, que joga pelos lados, esse famoso atacante de beirada, que é o que a gente está buscando.
Você tem já uma sinalização, você já está conversando com esse atleta ou com o procurador dele, já tem alguma coisa na mão?
Alto, a gente tem um banco de dados, certo? E a gente tem vários atletas que a gente monitora. É, mas assim, a gente tem encontrado a dificuldade dos atletas estarem jogando.
Sim.
De estarem nos seus campeonatos e você conseguir liberação. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma condição de final de campeonato, esse jogador já estaria aqui. Mas a dificuldade da gente é a liberação dos clubes. Existem nomes, certo? A gente monitora. Mas a dificuldade está sendo essa. Mas a gente vai precisar acelerar isso. Eu quero resolver isso essa semana, que essa semana não passe, porque a gente precisa trazer esse atleta. E é como eu falei, após o jogo do ABC, a gente vai ter que tirar um coelho da cartola. Entendeu? Vai ter que tirar um coelho da cartola e vai ter que dar um jeito de trazer um jogador.
Diógenes, foi bom ouvir você e concordo plenamente que o pior de tudo é a atitude. Ou seja, o Náutico podia superar com atitude, com vontade, com garra, com aplicação. O time foi irreconhecível ontem, mas ontem é passado, bola para frente. Vamos ver se o Náutico se apruma, porque precisamos de Pernambuco bem representado no Nordeste. Um bom dia para você, obrigado por atender a Rádio Jornal.
Um bom dia, Ralf. De verdade, em relação ao jogo de ontem, eu peço desculpas à torcida do Náutico. Do que eles viram. A gente também não esperava por isso, mas dizer à torcida que fique tranquila, que as atitudes que precisam ser tomadas, a gente toma. A gente vai checar o motivo dessa apatia e isso não vai acontecer, não. Não pode, é uma questão de respeito à camisa do Náutico. E realmente, em relação ao jogo de ontem, a torcida, a única coisa que a gente tem que fazer é pedir desculpas do que aconteceu.
Agora, o que é lamentável e está acontecendo também com o Clube Náutico Caparibe, é a sequência de contusões sérias, graves, e que levam um jogador a ficar fora do time durante até o campeonato. Ontem, o Ronaldo Alves, o zagueiro, que é importante na estrutura defensiva do Náutico, e é um zagueiro que faz gol também, ele teve o tendão de Aquiles atingido do pé esquerdo, ou seja, teve rompimento. Consequentemente vai ter que passar por uma cirurgia e aí a recuperação 4-5 meses e o tempo para voltar bote metade do ano. Então o Náutico perde agora mais um jogador. Já estão fora o Álvaro, todo mundo sabe, o Matheus Carvalho, pelo menos por 10 dias o Paiva, ele vai ficar fora também. Então o Náutico está, além de tudo, não está jogando bem nas últimas 4 partidas, isso ficou visível. E, além de tudo, o Náutico está com esse problema das contusões. Agora, vamos conversar com o Vladimir Melo. Daqui a pouco ele volta, porque ele está passeando aqui dentro do sistema com a taça da Copa do Nordeste. Essa taça bonita, chamada de Orelhuda. Ela é realmente espetacular, pesa 20 quilos e sai daqui à tarde e vai ser exposta na federação. Vamos conversar com o técnico do Santa Cruz, Itamar Schulli. A coletiva dele ontem, quando ele falou sobre o jogo.
Eu vejo que nós estamos sempre num crescente, sempre numa evolução. E isso é fruto... eu sempre falo isso, da bênção de Deus, que a gente possa tá trabalhando, e da repetição de trabalhos, junto com a entrega que o grupo tem, com o bom ambiente de trabalho que nós temos. Então, a repetição de trabalho gera isso. Repetição de treinamento, repetição de jogadas. Às vezes você repete uma semana aí 8 atividades iguais. Então, isso gera uma consciência no que vai fazer com a bola, sem a bola. E além de você filmar isso, passar vídeos, então eu vejo que há um crescimento, né? Há uma leitura já de sempre dos atletas, né? No quesito bola, sem bola, bola longa, bola por dentro, de dobrar uma marcação. Então eles têm tido sempre essa leitura e está tendo um crescimento. Hoje nós jogamos contra uma grande equipe, muito bem organizada pelo seu treinador, né? Dispenso eu comentários sobre o grau de dificuldade que é jogar contra o Náutico e com as equipes que o Gilmar Dalpozo comanda. Então, e nós tivemos que ter uma concentração muito grande para que a gente pudesse ter uma marcação firme, sólida, baixar a marcação quando necessário, também elevar essa marcação, né, numa linha mais alta, como foi principalmente no início do segundo tempo. Então, essa concentração, esse foco nosso, é fruto desse trabalho, e a gente vem procurando, cada jogo está crescendo, e hoje conseguimos fazer um grande jogo, né, e a somatória disso, o resumo disso, foi uma vitória onde a gente não correu grandes riscos, né, teve bem compacto, e teve oportunidades, né, e como eu sempre falo, tem muita coisa a evoluir, e isso vai ser trabalhado, sem dúvida, nos dias que a gente tem tempo para fazer esse tipo de trabalho de correção, tanto na parte com a bola, de finalização, de passe, tudo isso precisa de tempo, né? Às vezes dias, assim, para você estar trabalhando e corrigindo e podendo melhorar. Mas a equipe, mais uma vez, está de parabéns pela vitória que teve e já a classificação alcançada, né, entre esses dois aí que vão classificar, pelo menos acho que isso já demos um passo importante. Lembrando também que essa classificação praticamente também garante uma vaga Santa Cruz ano que vem na Copa do Brasil, né? Eu acho que isso é muito importante. Me informaram agora há pouco que era o clássico hoje, o clássico número 400, né? Então acho que todos esses fatores, esses ingredientes são importantes e está de parabéns o todo do Santa Cruz e esse torcedor que veio a campo prestigiar, que possa vir cada vez mais nos ajudar para que a gente vá buscar os objetivos que temos.
Esse foi o Itamar Schulli, o técnico do Santa Cruz. E agora quem vai falar é o Daniel Paulista, treinador do Sport, que depois da goleada em cima do Afogados no sábado, acha que encontrou a maneira de jogar. O Sport pode estar tendo divisor de águas a partir desse jogo.
O mais importante hoje era conquistar o resultado, principalmente pelo momento que a equipe vinha, de muitos jogos sem ganhar, uma pressão muito grande. Falta de confiança, um pouco também falta de talvez até de personalidade para jogar, tudo isso sendo influenciado pelas últimas apresentações, pelo momento da equipe. E hoje a equipe foi com uma outra postura, né? Desde o início já apertou o adversário, a gente sabia que o adversário era um adversário complicado, que vinha bem na competição. E foi a equipe mais falada no Brasil, pelo que se aconteceu na quarta-feira. Então a gente sabia dessa dificuldade, mas o Sport sempre se impôs no jogo, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mostrou desde o início que veio para jogar e para vencer, criou muitas oportunidades, é lógico que teve oscilações dentro da partida, teve erros que acometeram dentro da partida, algo até natural, até pelo momento que a gente está vivendo, mas de uma maneira geral, acho que conseguir vencer da maneira como venceu, acho que foi muito importante para o momento que o clube vive.
Ô Daniel, claro que como um todo, no fator coletivo, a equipe funcionou hoje. Agora eu queria perguntar, o rendimento que o Sport teve hoje, acima do que vinha apresentando, bem acima, diga-se de passagem, ele teve alguma relação grande com a boa partida que fez o Marquinhos, com aquele individual que você queria, e também o Muni, naquele setor de organização, de passe, colocando os companheiros na cara do gol?
São peças que hoje acabaram funcionando, né, que foram colocadas nas suas posições, né, tivemos uma organização tática interessante, o Mugni funcionando ali naquele setor de meio campo, tentando municiar bem os dois jogadores da beirada, o Marquinhos jogando na sua posição, que ele acabou se destacando na Ponte Preta, fez uma boa atuação hoje. De uma maneira geral, a equipe funcionou, né, defensivamente a equipe não sofreu, a equipe do adversário praticamente não teve grandes oportunidades, em bolas paradas, que aí já é qualidade do adversário também. Mas assim, tudo correu bem dentro da partida, né? O ataque funcionando, o meio campo já roubando a bola, principalmente no setor ofensivo, que foi um pedido nosso isso, para a gente conseguir subir as linhas de marcação e não deixar o adversário sair de trás. Então essas coisas aconteceram e a equipe conseguiu traduzir toda essa superioridade em gols, que foi também muito importante.
Pronto, está aí o Bate e Rebate Futebol e volta para você, Wagner. Um bom dia e bom debate.
Tudo é notícia.